Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar continuidade ao conjunto das audições do nosso grupo de trabalho de hoje. É a vez da Ordem dos Médicos Veterinários e eu queria cumprimentar o Sr. Bastonário e a Sra. Vice-Presidente pela disponibilidade em estarem aqui connosco hoje e colaborarem também nos trabalhos da especialidade da proposta de lei, neste caso do estatuto em concreto, da proposta de estatuto em concreto para a Ordem dos Médicos Veterinários. Julgo que conhecem a metodologia da audição, portanto o Sr. Bastonário terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares farão eles próprios a sua intervenção colocando questões se assim entenderem e depois concluirá com uma intervenção final de até 10 minutos, dispondo do tempo da forma que entender, se entender partilhar ou usar do tempo como entender naturalmente. E por isso, Sr. Bastonário, sem mais demoras, se calhar passo-lhe a palavra e agradeço-lhe mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade aqui.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É sempre um gosto e um prazer vir aqui a esta casa a tratar destes assuntos. Ora bem, eu, como sei que está uma tarde cheia de audiências, não vou alongar demasiado. Como é sabido, nós fomos bastante críticos neste projeto de lei. No entanto, após a sua aprovação em plenário na Assembleia da República, acho que é nosso dever ter uma atitude pedagógica, de compreensão e de ajuda para que se tente criar aqui uma proposta que seja, enfim, que vá de encontro àquilo que os seus deputados assim o entendem. E nomeadamente ficou bem claro para nós na primeira audiência que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, etc., que havia aqui uns pressupostos que não, à partida, não iria abdicar e, portanto, nós fomos um bocadinho, construímos aqui uma proposta um bocadinho ao encontro daquilo que pensamos que é sensato, realista e que, ao fim e ao cabo, penso que vai de encontro àquilo que se pretende e que se pretendeu e que nos foi mostrado que se pretendia nesta alteração a estes estatutos. Ora bem, para além de outras propostas que nós... Eu trouxe, para se quiserem acompanhar, uma pastinha para cada... um resumo só. Enfim, não entrarmos em grandes detalhes, trouxe só um resumo que também já tinha feito chegar aos seus deputados, mas para cada um dos seus deputados dos grupos parlamentares... com o resumo. Sónia. A Sra. Presidente. Vou começar aqui. Daquilo que nós pretendemos, até porque talvez seja depois também mais fácil poderem analisar, e isto é apenas um pequeno resumo daquilo que consideramos essencial. E vamos só focar-nos no essencial. E realmente o essencial é a valorização da atividade médico-veterinária, mostrar e que realmente também todas as audiências que tivemos com os diversos partidos foi de nossa intenção mostrar exatamente o que é que faz um médico veterinário, que muitas vezes, enfim, é confundido só com a parte clínica e que a sua grande importância na saúde pública, a segurança alimentar e bem-estar animal. Penso que na saúde pública hoje em dia cada vez é mais importante a atuação do médico veterinário. Portanto, dado que pela OMS 70% das doenças emergentes serão do foro zoonótico, portanto terão sempre aqui um animal no meio, e portanto, dada esta grande importância dos médicos veterinários. Aliás, eu fiz questão também de trazer, e que tem nas vossas pastas, um parecer da FVE, que é da Federação dos Veterinários da Europa, e da World Veterinary Association, e que, enfim, focam-se um bocadinho também nisso mesmo, na importância do médico veterinário. Basta dizer que todos os grandes problemas, os últimos grandes problemas europeus que extravasaram a Europa, como é óbvio, mas vamos focar aqui só na Europa, enfim, causaram grande alarme público, tiveram origem nesta parte animal, e vamos, só para recordar um caso das vacas loucas, enfim, o alarme que criou a gripe aviária, etc. Portanto, isto, se formos analisar bem em profundidade, e não é para aqui que não é o âmbito desta comissão, tudo isto houve aqui descuidos na parte técnica e que realmente por nem sempre todos os países, e Portugal não foge à regra, não se investir exatamente na parte técnica da medicina veterinária, que hoje em dia, enfim, está mais que assente que tem que trabalhar diretamente com a saúde humana, portanto, o chamado One Health, e isso penso que está mais que assente. E, portanto, o que é que nós aqui propusemos é, basicamente, o artigo 58, que nos parecia que estava completamente fora de contexto, e assim, indo ao encontro, e que foi o que nos foi transmitido pelo Governo, nas reuniões que tivemos, que havia um pressuposto de reduzir os atos próprios das ordens, nós fomos, enfim, não quisemos deixar de ir, de tentar ir ao encontro desse ensejo, e realmente reduzimos aqui, dos atos próprios que nós tínhamos, deixamos, enfim, reduzir aqui dois, que nos parece, e porquê? Porque nos parece que podem ser desempenhados por outras profissões que hoje em dia também se desenvolveram nestas áreas e, portanto, também não podemos estar aqui numa medida quase egoísta e cooperativa a achar que só os médicos veterinários é que poderão fazer. E essas, como vem na linha A e B, serão a assistência zootécnica à criação de animais e a assistência tecnológica às indústrias de produtos animais. Estas achamos que realmente devem ser não pessoas, mas profissionais habilitados tecnicamente, mas que não necessariamente que estejam, possam não ser médicos veterinários e não tenham que estar inscritos na ordem. Agora, todos os outros, apenas juntamos, além daquilo que é proposto pelo Governo, e penso que em todas as reuniões que tivemos, pareceu-nos que isto seria mais ou menos consensual, estaria um bocadinho baralhado na proposta inicial, que é as ações no âmbito da saúde animal, designadamente prevenção e erradicação das zoonoses. Lembrar que as zoonoses são as tais doenças dos animais que se podem se transmitir aos humanos. Assistência clínica a animais, como é óbvio. Inspeção, esta assistência clínica a animais também é preciso não esquecer, tem a ver hoje em dia com uma insistência muito grande e uma lei do bem-estar animal e, portanto, só um profissional, enfim, médico veterinário é que poderá saber o que é aquilo que deve fazer ao animal sem lhe provocar sofrimento e mal-estar desnecessários. A inspeção e gestão sanitária de animais e seus produtos, isto é uma coisa muito importante na Europa e que se lerem aqui as declarações aqui da World Veterinary Association e da Federação dos Veterinários da Europa. Portanto, esta parte toda da inspeção higiossanitária de animais e seus produtos é extremamente importante numa altura em que está sempre em causa estes problemas. E vemos todos os dias uma ação muito grande da parte das autoridades sanitárias médico-veterinárias nos embargos de produtos, porque agora temos o problema desta nova doença nas vacas, que já fez com que fosse cortada a exportação para Israel, mas temos o risco da peste suína africana, etc. Portanto, esta parte é extremamente importante para uma boa sanidade e uma boa saúde de todos, neste caso os portugueses, mas em todos os europeus. Ações no âmbito da higiene pública veterinária, isto já também foi aceito pela proposta do Governo, peritagem em assuntos que estejam minimamente ligados com a atividade veterinária, formulação de pareceres técnicos sobre produtos do âmbito de disciplinas universitárias, propedéuticas ou clínicas veterinárias realizadas por médico veterinário. E acrescentámos aqui a telemedicina veterinária, porque não fazia sentido que a telemedicina veterinária, que ao fim e ao cabo, a telemedicina é uma consulta, mas feita por um meio audiovisual. É evidente que um profissional que não seja médico veterinário não pode estar a dar uma consulta, inclusive a dizer uma série de disparates, que ainda por cima na telemedicina, enfim, é sempre preciso muito cuidado e tem que estar muito bem regulada pelas ordens, porque presta-se, enfim, não só enganos e outras coisas, portanto, enfim, é um assunto extremamente melindroso e que deve estar muito bem regulado. Portanto, achamos que, portanto, estas alterações pressupõem a eliminação do número 2, constante na atual formulação, passando o atual ponto 3 a ponto 2, de forma a descrever as outras competências de médicos funcionários que não implicam inscrição na ordem, como já falei, a assistência zootécnica e a assistência tecnológica. Portanto, isto basicamente é aquilo que nós... Há outras coisas que eu ponho aqui no coisa também, enfim, nos parecemos que pode ser melhorado, nomeadamente no conceito de supervisão, acho que a criação de novas especialidades e colégios de especialidades devem ser uma função própria de pessoas que estão na ordem dos colégios de especialidade, etc., que já estão mais que desenvolvidos em toda a Europa e que nós também queremos desenvolver em Portugal. Portanto, acho que são áreas de tal maneira do foro técnico ou científico que me parece que deverá ser os próprios conselhos diretivos a formularem estas novas especialidades. Depois há aqui uma série de coisas que eu não vou alongar, porque deixei exatamente, o objetivo foi deixar aqui um resumo para que não estar a sobrecarregar um bocadinho e a ser um bocadinho fastidioso com os seus deputados. Pronto, consideramos que estas propostas, nomeadamente a que se refere ao artigo 58 e que nos parece fundamental nesta proposta de lei, pode ser robustecida e adaptada à realidade da profissão de médico veterinário sem colocar em risco o futuro da profissão de médico veterinário em Portugal. Portanto, isto basicamente é aquilo que nós pretendemos. Deixámos aqui também uns pareceres sobre as construções de funcionamento de sociedades profissionais, embora, enfim, não é um assunto que seja para já, acho que precisa de muita regulação, mas que não é aqui o prioritário. Realmente, aquilo que nós nos focamos, sem irmos, como eu disse e comecei aqui a minha intervenção, dizendo que isto é uma adaptação àquilo que nos é pedido, e portanto não seria, enfim, na sua gênese aquilo que nós pretendíamos, mas pronto, indo ao encontro daquilo que nos é também solicitado, temos de ter aqui uma atitude de compreensão, de ajuda à construção de uma proposta que, embora não seja aquela nossa ideal, será aquela que poderá defender melhor a saúde pública, os médicos veterinários e a segurança alimentar e bem-estar animal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela exposição que aqui nos deixou, pelos documentos de suporte que serão certamente úteis também para o trabalho e para as intervenções dos senhores deputados. É agora a vez dos grupos parlamentares usarem da palavra. Começa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Veterinários, Dr. Jorge Cid, e a Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dra. Sónia Miranda. Sr. Bastonário, a forma como nos apresentou os assuntos, os documentos que nos entrega e este esforço de colaboração para que no processo da especialidade possamos chegar a um equilíbrio, não sendo, como bem explicou, o ideal que inicialmente a Ordem apresentava, mas sendo um equilíbrio, só podemos sublinhar e subscrever este princípio de colaboração para obtermos o melhor resultado possível. Claro, não pondo em causa a questão que aqui referiu da valorização da carreira do médico veterinário e também da saúde pública. Não prescindimos de dizer que a medicina veterinária é extremamente importante nas questões da saúde pública e muito recentemente tivemos 2 ou 3 exemplos que nos comprovam essa afirmação. Há aqui 3 questões que, não sendo propriamente uma questão, mas que gostava que o Sr. Bastonário pudesse clarificar, se assim entendesse, que têm a ver com a remuneração dos órgãos sociais e, a certa altura, fala da oportunidade, do novo dever para os membros da Ordem dos Médicos Veterinários podermos incluir também nesta oportunidade, nesta abertura que podemos ter aqui. Portanto, se tiver a oportunidade e se assim entender, o que é que nós podemos dar aqui em termos de contributo para este novo dever para os membros da Ordem dos Médicos Veterinários. E também há aqui uma questão que, dos contributos que nós fomos lendo, há aqui um esforço grande para diminuir a questão dos atos reservados, mas deixamos também aqui este esforço para que não haja uma lista exaustiva dos atos próprios dos médicos veterinários e a questão de percebermos a exigência ou não, a obrigatoriedade da inscrição destes profissionais na Ordem. A forma que nos é apresentada, já percebi que conseguimos ultrapassar este obstáculo que tínhamos aqui da inscrição ou não na Ordem. Estive aqui agora a rever e há aqui efetivamente a diferenciação entre os atos com inscrição do profissional que entendem ser necessária, outra que poderá ou não. Portanto, sendo assim, fico com estas questões esclarecidas, era isto que eu tinha para vos apresentar, mas mais uma vez referir que este trabalho que trouxeram até nós vai ser muito útil para este equilíbrio que se tentará na especialidade alcançar. Muito obrigada pela vossa colaboração e pela forma como estão aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Correia. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e dou de novo a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também eu cumprimento o Sr. Bastonário, o Dr. Jorge Cid e a Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, a Dra. Sónia Miranda, e começando desde logo por agradecer os preciosos contributos que aqui nos trouxeram. Até como ponto prévio, tendo em conta aquela que foi a intervenção do Sr. Bastonário, de facto, a Ordem dos Médicos Veterinários e os médicos veterinários nos últimos anos tem-se visto perante uma série de desafios naquelas são as suas competências, aquela que é inclusive é o seu papel e aquela que é a função em última rácio da medicina veterinária, e isso reflete-se também neste Estatuto da Ordem. Recordo-me perfeitamente das discussões que se foram tendo desde os desmantelamentos que vieram da DGAV, do confundir-se bem-estar animal e não haver muita noção daquela que é a diferença entre os animais de companhia e os animais de produção, bem como aquele que é o papel dos médicos veterinários na sanidade animal e na saúde pública de uma forma mais geral, nomeadamente no controle das zoonoses, como também o Sr. Bastonário aqui referiu. E estou a fazer este introito que parece não ter nada a ver com estes estatutos, mas que na minha opinião tem tudo a ver com esta proposta de estatuto, que é precisamente o facto de não se ter em conta aquele que é o efetivo papel da medicina veterinária. E parece-me que claramente as notas que nos dão aqui relativamente ao artigo 58, que é fundamental que fique claramente que é exclusivo dos médicos veterinários a saúde animal, nomeadamente a prevenção e erradicação de zoonoses, que podem ter consequências catastróficas em termos de saúde pública, quer nacional, quer internacional, e temos-lo visto, Sr. Bastonário já deu aqui alguns dos exemplos, bem como as inspeções, e parece-me também, e esta é a minha opinião, e nós vamos meditar sobre isto, que se temos telemedicina humana, que a telemedicina veterinária tem que estar nas competências também. Pessoalmente fui muito sensível a uma questão que aqui falaram, que tem a ver com o facto de pessoas não inscritas na Ordem, mas profissionais. A parte dos atos próprios das várias ordens, das várias profissões reguladas, tem sido aquela que é a maior preocupação de todas as ordens, e aqui julgo que podemos ser transversais em todas elas, nomeadamente daquela que, com aquela que é a redação que nos vem proposta, e em muito pouco tempo, com 700 páginas de diplomas, tudo misturado em copy-paste de umas profissões para as outras, não fazendo aqui a distinção do que é o papel de cada uma delas, de facto, ao dizermos pessoas não inscritas na Ordem e não profissionais qualificados não inscritos nas Ordens, e gostava depois que nos explanasse e também deixasse, explicasse aqui um bocadinho os impactos que isto tem, é porque até que ponto é que podemos salvaguardar a saúde pública, bem como a prevenção e erradicação dos zoonoses e até daquilo que são os graves problemas higiênico-sanitários que têm a ver com a saúde e bem-estar animal, e portanto qual é o impacto que pode ter até com profissionais vindos de qualquer lugar do mundo, e que a formação não é escrutinável, digamos assim, em termos da sua qualidade. E portanto parece-me que esta situação é muito importante. Naturalmente que também o PSD não tem uma posição aqui de fechamento das ordens, porque entendemos que as ordens têm que se abrir àquela que é a realidade, e naturalmente precisamos também de outro tipo de profissionais, até naquelas que são as áreas que não têm o mesmo grau de exigência que têm por vezes determinadas matérias, pela sua complexidade técnica nós não podemos abandonar, e que por vezes abandonamos até pelo desconhecimento daquilo que é o mundo rural e que são as realidades que vem deste mundo que o cidadino tão pouco conhece e a maioria da população tão pouco conhece. E, portanto, sobre isto, Sr. Bastonário, gostava que aqui nos desse algumas, alguns apores, até para depois melhorarmos, e explicações para além do que aqui nos diz, embora isso seja bastante claro. Relativamente às especialidades, gostava que comentasse aqui também, até para que nós todos entendamos e possamos, sendo caso disso, de avançar, que tem a ver com a governamentalização da atribuição de especialidades. Ao ser o Governo, esta competência que me referem aqui até na vossa nota, relativamente ao artigo 45, 57A e 57C, que tem a ver que a imposição da dependência e homologação do Governo para a criação de novas especialidades afigura-se como imposição de critérios político-administrativos. E, portanto, esta independência das ordens para nós tem que ser salvaguardada naquilo que são os aspectos técnico-científicos, tem a ver com especialidade, os próprios profissionais e os impactos que isto poderia ter na atribuição das especialidades também em termos de futuro nas ordens. Quanto aos órgãos de supervisão, já muito se veio falar e, portanto, como o tempo é precioso, era uma última pergunta. O prazo nas normas transitórias de 120 dias para criar o regulamento, os regulamentos eleitorais e a criação e efetivação de todos estes novos órgãos, todas as ordens vêm dizer que é manifestamente pouco, qual é a posição da Ordem dos Veterinários. E muito obrigada, porque de facto o tempo é curto e muito mais haveria a perguntar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Vamos concluir esta ronda com a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Bastonário Jorge Cid, Dra. Sónia Miranda, caros colegas, bem-vindos a este Parlamento. Tenho que fazer aqui uma declaração de intenções, é que eu sou membro desta ordem profissional e, portanto, bem sei a importância do médico veterinário, mas sei também o papel que a ordem tem na defesa da qualidade dos serviços médico-veterinários à população. Em Portugal, há algumas décadas atrás, o médico veterinário era visto apenas como alguém que tratava da saúde dos animais de companhia ou alguém que tratava da saúde dos animais de pecuária. A profissão médico-veterinária tem uma profundidade muito maior na saúde pública e naquilo que é a prevenção da saúde humana, da saúde ambiental e, obviamente, também da saúde animal, naquilo que se confere hoje em dia no conceito de One Health, ou uma só saúde, que está perfeitamente integrado e aceito por toda a comunidade científica dos profissionais de saúde, não só em Portugal, mas em toda a Europa. E, portanto, quando vimos aqui falar sobre a profissão médico-veterinária, não estamos só a falar da saúde animal, estamos a falar também da saúde ambiental e, em última análise, da saúde humana. A Ordem dos Médicos Veterinários, através do seu bastonário, tem sido também uma voz muito importante na nossa sociedade, fazendo sublinhar alertas sobre a saúde pública que muitas vezes vão em confronto com algumas das ações governativas. E por isso o Partido Chega é um grande, desde cedo, foi um grande ativo e expressou fortemente objeções a esta proposta de lei que, a nosso ver, tenta atacar aquela que é a liberdade de ação das ordens e tenta também provocar um controlo excessivo sobre as ordens para que não sejam passíveis de poder ser vozes de liberdade na crítica sobre políticas que não vão ao encontro do estado da arte, e nomeadamente aqui ao estado da arte científica na saúde pública. Portanto, isto, a nosso ver, é uma lei que vem dar um aumento ao poder do Governo, uma vez que introduz, por ingerência dentro dos órgãos das ordens, elementos de nomeação política que são externos e muitas vezes nem são profissionais da própria ordem e, portanto, são propostas que não consideramos de todo em todo adequadas às necessidades das populações. Porque a desregulação das ordens profissionais e a desregulação das profissões, em última análise, o que vai fazer é diminuir a qualidade dos serviços, que vão ser menos regulamentados, vão ser talvez mais baratos, mas também com muito menos qualidade. Portanto, esta tentativa de expandir o poder político do Governo para dentro das ordens profissionais, da Ordem dos Médicos Veterinários e de todas as outras ordens profissionais em Portugal, em nosso ver, é altamente criticável. Espero que as ordens não sejam silenciadas e cá estaremos para as defender. Agradecemos profundamente os contributos objetivos que nos trazem e até saudamos o facto de a Ordem ter este compromisso com a democracia, de vir a esta Casa a tentar fazer uma lei menos má e tentar propor algumas alterações, assim sejam bem acolhidas pelo partido que tem a maioria absoluta. Mas aqui não posso deixar de sublinhar o artigo 58, ou seja, o contexto da alteração dos atos próprios e da descrição dos atos para os quais seria necessário a inscrição na Ordem, porque de facto nós vemos aqui algo que entra em conflito. Nós não podemos ter em Portugal um edifício legislativo que diga que qualquer pessoa possa praticar atos médico-veterinários e depois termos um Código Penal que no seu artigo 358 condena com até 2 anos de prisão ou até 240 dias de multa o crime de usurpação de funções do médico veterinário. O legislador, quando escreveu o Código Penal, reconheceu tal importância na ação do médico veterinário em toda a sociedade que condena veementemente com até 2 anos de prisão a usurpação dessas funções. E, portanto, aqui está o exemplo paradigmático de como o nosso edifício legislativo, também ele em sede criminal, reconhece que o médico veterinário é essencial na nossa sociedade e que, por isso, tem que ser reconhecidas o seu exercício e os seus atos próprios. Sr. Bastonário, gostava de lhe perguntar frontalmente se acha que existe ou não uma ingerência excessiva do poder político dentro das ordens profissionais, nomeadamente com a nomeação de agentes políticos para o Conselho de Supervisão. Gostava de lhe perguntar também, com base no vosso parecer sobre os atos próprios do médico veterinário, se de facto não existe a absoluta necessidade de reformular este artigo 58º para que de facto existam atos próprios que possam ser só designadamente feitos por médicos veterinários inscritos na Ordem, e também se entende a OMV se vai perder poder o seu Conselho Diretivo com este órgão de supervisão. Como é que vê o órgão de supervisão e o provedor? Gostava também, Sr. Bastonário, que nos esclarecesse se o senhor, como bastonário, ou o seu Conselho Diretivo oferecem salário e como é que orçamentalmente vai viver a Ordem dos Médicos Veterinários. Outras ordens já tiveram aqui hoje a demonstrar-nos essa sua dificuldade e, portanto, se o Sr. Bastonário oferece salário, se os senhores membros do Conselho Diretivo oferecem salário, como é que vem esta imposição de outros membros da Ordem virem a ter que oferir um salário numa Ordem que não tem muitos membros e que vive unicamente dos seus, da cotização dos seus membros. Finalmente, para terminar, se tiver essa tolerância, gostava que comentasse as seguintes declarações. Em declarações à comunicação social, o maior argumento do Governo é que é preciso facilitar ou tirar barreiras ao exercício da profissão. Sr. Bastonário, existe alguma barreira ao exercício da profissão em Portugal? Os jovens recém-licenciados, o que é que precisam de fazer para se inscreverem na Ordem? E depois fala também num trabalho digno, referindo aos estagiários. Gostava que nos desse uma pequena pincelada sobre a realidade dos estagiários em medicina veterinária em Portugal e se, de facto, é preciso trazer mais dignidade a esta realidade. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos devolver então a palavra à Ordem dos Médicos Veterinários e ao Sr. Bastonário e Dr. Jorge Cid para a sua intervenção final. Tem a palavra, Sr.
Ora, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou tentar responder. Possivelmente algumas respostas serão transversais às diferentes intervenções. Começando pelo Partido Socialista, falou-me na remuneração dos órgãos sociais. Realmente, e também acabo nesta resposta, responder ao Sr. Deputado Pedro Frazão, nós atualmente, até hoje, na Ordem dos Médicos Veterinários, nunca houve qualquer tipo de remuneração, direta ou indireta, quer do bastonário, quer de todos os órgãos sociais, porque achámos, pronto, é uma ordem, como se disse aqui, é uma ordem pequena, que só vive das cotizações dos seus membros, e nós até hoje achámos que a situação financeira da Ordem não permitiria estar, enfim, a gastar muito dinheiro com remunerações, e se as fizéssemos, o que tem sido até agora, poderiam pôr em causa outras ações sociais que nós fazemos, que nomeadamente oferecer um seguro de saúde a todos os nossos membros, oferecer um seguro de responsabilidade civil e, ultimamente, oferecemos também um apoio de consultas, de apoio psicológico a todos os membros, que também foi, sentimos essa obrigação. Portanto, tudo isto que nós oferecemos sai das cotas dos membros. E, portanto, achamos que poderíamos ter aqui um trabalho pro bono em prol da sociedade e prescindir dessa remuneração. Enfim, não sou contra que no futuro possam ser remunerados. Aliás, uma das coisas que eu sempre perguntei em todas as reuniões que tive com os diferentes partidos e no Governo, foi quando o projeto de lei fala na remuneração, nomeadamente do provedor, não se fala que tipo de remuneração, isso mete-se um bocadinho medo, porque se for uma remuneração muito alta, como o Sr. Deputado Pedro Frazão disse muito bem, pode pôr em causa a viabilidade financeira de uma ordem que vive só das cotas dos seus membros e, portanto, não tem grandes recursos e, portanto, não fazemos a mínima ideia que tipo de remuneração estamos a falar. Eu até costumava brincar se era uma remuneração do ordenado mínimo ou de um gestor da TAP, que tipo de remuneração é que era. Enfim, também respondendo aqui à senhora deputada, a inscrição na ordem parece-nos que deve ser obrigatória, porque se não for obrigatória, como é que se pode escrutinar o trabalho dos médicos veterinários? É muito difícil, nós temos, e isto de experiência própria, que eu antes de ser bastonário também já fui do Conselho Profissional de Odontológico e eu considero que talvez seja o órgão social da ordem que mais trabalho tem e extremamente desgastante, porque há imensas queixas. É impressionante o número de queixas que nós temos, porque penso que somos a única ordem que temos de dar resposta ao livro de reclamações. E, portanto, hoje em dia, e eu diria que aqui temos 90 e tal por cento de reclamações de utentes de animais de companhia. A maior parte sem grande, enfim, sem grande base, sei lá, por qualquer coisa, achou que esperou muito na sala de espera, achou que o cão devia ser tratado de uma maneira e foi de outra, e achou que foi muito caro. Portanto, mas tudo isto obriga a que o Conselho Profissional de Odontológico, que é só constituído por médicos veterinários, e nesta escolha deste Conselho Profissional de Odontológico, normalmente são feitas escolhas por diversas áreas, como sabem, a medicina veterinária vai desde os animais de companhia ao bem-estar, à segurança alimentar, aos animais de produção, portanto, é uma panóplia enorme de áreas em que cada um de nós é, não vou usar o termo especialista, mas especializado numa área. E, portanto, conforme a queixa, assim é dirigida para o colega que está mais dentro do assunto. E tem que-se muitas vezes chamar as pessoas, ouvi-las, etc. E para nós podemos chegar ao fim, o Conselho Profissional de Odontológico, que é completamente independente do Conselho Diretivo, chegar ao fim e saber se houve negligência realmente do médico veterinário ou não, ou se realmente não há razão para essa queixa não ter provimento. Portanto, se o médico veterinário não estiver inscrito na ordem, quem é que vai fazer esse escrutínio? A pessoa, é evidente que o utente pode sempre queixar, fazer uma queixa ao tribunal, mas, quer dizer, possivelmente o tempo que isso demora, enfim, não vai, dificultará imenso toda a resolução do conflito. Entretanto, enfim, como todos sabemos, os cães têm uma vida, enfim, 15, 6, 7 anos, possivelmente já o animal já não estava cá e o assunto não estava resolvido. Portanto, é extremamente importante. E nós temos imensas condenações de médicos veterinários, porque realmente é um conselho muito, muito isento e que não, enfim, e que tem dado muitas condenações. Aliás, é talvez aquele órgão que é mais, enfim, mais atacado pelos seus membros, porque acham que é muito duro, ao fim e ao cabo, mas realmente acho que nós todos, como médicos veterinários, temos que ter um critério e temos que ter uma atuação digna, ética e deontológica no exercício da nossa profissão. E muitas vezes essa deontologia, às vezes, é um bocado esquecida. Eu tenho farto de frisar isso aos conselhos científicos das faculdades, que é necessário muito dar formação deontológica e ética aos novos profissionais que saem das universidades. Não é só parte técnica. Portanto, penso que respondi aqui à sua deputada Emília Cerqueira. Realmente é extremamente importante o controle de sanidade e saúde pública, extremamente importante. Aliás, temos desafios brutais à nossa frente impostos pela União Europeia, nomeadamente eu vou falar talvez do mais importante de todos, que é o controle dos antibióticos, do uso indiscriminado dos antibióticos, em que saiu a nova lei do medicamento agora há muito pouco tempo e que anda tudo em pânico e realmente nós, hoje em dia já está muito melhor que o que estava e ainda tem que melhorar mais, sobretudo naquilo que tem a ver com a saúde humana. Não só, muitas vezes é só se pensa nos animais de produção, nós podemos estar a comer alimentos que estejam cargas grandes de antimicrobianos ou de outros fármacos que ainda poderão ter consequências mais drásticas. É evidente que está tudo estipulado e está tudo legislado, qual é o tempo de intervalo que se pode comer uma carne que foi sujeita a um tratamento X, mas pronto, se não houver profissionais perfeitamente que façam este controlo, é evidente que o operador, se puder transgredir. Portanto, cada vez mais nós temos aqui desafios importantíssimos, porque há quem diga, e eu corroboro essas previsões, que as bactérias multiresistentes são talvez as que vão causar mais morte e causarão mais morte que o próprio cancro no futuro. E realmente é um desidrato importantíssimo para todos os médicos veterinários, porque é uma área que estava um bocadinho desregulada e hoje em dia está a ser muito regulada cada vez mais, e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem cada vez, juntamente com a Ordem, nós temos colaborado muito diretamente, nós temos as melhores relações com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e temos colaborado muito intensamente para nesta luta, porque eles também, com a falta de meios que têm, pedem-nos muita ajuda e têm corrido tudo muito bem. As especialidades, e por isso daí, mais uma vez, também respondendo aqui à sua deputada, isto é comum, os profissionais têm que estar inscritos na ordem, senão podem deixar os antibióticos de qualquer maneira, né? E depois quem é que controla isto? E portanto, eu posso lhe dizer que há muitos veterinários suspensos, com multas graves, à conta de, às vezes, pronto, há bons e maus profissionais em todo lado, e às vezes, pronto, há sempre quem prevarica, até porque há uma pressão muito grande. Os médicos veterinários, se não tiverem muitos respaldados por alguém, neste caso a Ordem, há uma pressão brutal dos operadores. Brutal! Enfim, e não vou aqui adiantar mais sobre isto. Portanto, a tentativa de não percebem porque é que não podem dar esses medicamentos todos, que antigamente, como sabe, estavam tudo nas explorações e cada um dava a dose que queria. Era assim o olho. As especialidades realmente têm que ser uma realidade no nosso país, à semelhança da Europa, mas têm que ser feitas por colégios de especialidades. Não se pode, por via administrativa, dizer agora vamos criar esta especialidade e tu tens X anos de curso, és especialista. Portanto, isso seria um descrédito brutal a nível da Europa, não seria aceito e Portugal seria, enfim, um bocadinho alvo de chacota do resto da Europa. Portanto, nesta área, que eu acho que o Conselho de Supervisão tem aqui responsabilidades excessivas e acho que tem que ser realmente os profissionais e os colégios de especialidade a regularem esta área. E penso que lhe respondi. Ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Nos 120 dias. Para se fazer a eleição, havendo neste momento.
Sim.
Cidade um novo órgão, que
é sim, 120 dias parece-nos um bocado curto, até porque eu tenho alguma. Eu acho que não vai ser muito fácil cooptar aqui alguns órgãos. Por exemplo, quando põe aqui três, que nós propomos dois, conselhos, membros do Conselho Profissional de Odontológico, pessoas de reconhecido mérito, eu não sei, em cursos pequenos, e agora vou falar só dos médicos veterinários, não sei se é fácil arranjá-los. Porque eu só vejo estas pessoas, ou de uma faculdade, ou um professor já jubilado, ou não. Mas quem é que quer vir trabalhar para uma... para um órgão que é o pior que há dentro de uma ordem, que é o Conselho Profissional de Odontológico, é o pior que há, é um tribunal e é quem tem sempre a malhar nos colegas, eu não sei se é fácil arranjar, como também não sei se é fácil arranjar para o Conselho de Supervisão, porque, enfim, ou realmente são muito bem remunerados, ou se não forem mal ou não forem remunerados, cada vez começa a haver menos pessoas que queiram trabalhar para o Bono. E, portanto, não sei se é fácil. Portanto, os 120 dias é capaz de ser curto. E, claro, quanto mais tempo tivermos, mais facilidade temos de procurar pessoas que estejam que, e aliás uma das coisas que eu também não percebi neste diploma é, se não se conseguir, o que é que acontece? Nós corremos toda a gente, todos nos fechar as portas, não me quero meter nisso, como é que isto vai funcionar? Bom, mas como o doutor Pedro Frazão, caro colega, corroboro completamente consigo, aliás, enfim, está dentro do assunto, a defesa de qualidade e bem-estar animal e das populações. Aliás, hoje em dia o bem-estar animal é uma coisa, um chavão, e é transversal a toda a sociedade e já é uma exigência europeia e Portugal também, e vimos agora casos recentes de pessoas que sem habilitação, e um até teria semi-habilitação, porque era um enfermeiro, enfim, que tentou fazer uma operação de uma cadela e que ela morreu em grande sofrimento. Isso vem em todo lado, vem é abertura de telejornais, e portanto, isto para dizer que os atos próprios têm que estar realmente bem definidos e têm que ser as pessoas realmente com experiência no assunto a poderem exercer os atos próprios, e têm que estar inscritos na ordem, senão, como eu disse e volto a repetir, não há maneira de os escrutinar e não há maneira de os obrigar a ter uma conduta ética e deontológica. É muito difícil. Perguntou-me diretamente da ingerência política. Enfim, não sei o que é que posso responder a isto. Enfim, nós tentamos sempre que não haja ingerência política, mas a política é transversal a tudo. E, portanto, enfim, não. Mas nós temos uma ordem, tem que ser sempre independente, sempre. Tem que ser sempre independente no
Senhor Bastonário, eu pedia que pudesse concluir a sua intervenção. Obrigada.
E pronto, os salários, para lhes responder que nós não recebemos nada. As barreiras, não temos qualquer barreira. Um aluno acaba a sua faculdade, leva o seu certificado de habilitações, no dia seguinte tem a carteira profissional e está a trabalhar. E os estagiários, para nós, não há estágios obrigatórios, portanto, os estagiários pedem para estagiar, portanto, é quase um favor que nós fazemos de ensinar aos mais novos. Mas não há obrigatório, portanto, não precisam de estagiar, só estagiam se quiserem e com quem quiserem e por opção própria, não. Portanto, não há aqui qualquer barreira, nem nunca houve. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada a nós, Sr. Bastonário. Queria mais uma vez agradecer à Ordem dos Médicos Veterinários a disponibilidade para colaborarem com este grupo de trabalho e agradecer especialmente ao Sr. Bastonário e à Sra. Vice-Presidente por terem estado aqui hoje com os grupos parlamentares a fazer esta reflexão de especialidade que necessariamente seguirá depois numa outra fase. E por isso, muito obrigada. Disponham sempre, naturalmente, deste grupo de trabalho. São sempre bem-vindos. Muito obrigada.
Muito obrigado.